Boa noite e bem-vindos a mais um episódio da Máxima Culpa. Hoje vamos abordar um tema que está um pouco afastado do seguimento dos episódios anteriores, mas que achamos essencial mencionar, embora ainda não esteja propriamente elaborado o tema. Nós gostamos das coisas espontâneas e gostamos de dar espaço às nossas ideias para fluírem e surgirem, e então às vezes torna-se um pouco chato a tarefa de estruturar e definir o que é que vai ser dito. É muito mais divertido assim, porque nunca saberemos o que é que irá sair daqui. Mas hoje vamos falar especificamente de um problema da era moderna que eu vejo como, não vou dizer o principal problema, né? Porque a era moderna está cheia de problemas, mas um grande problema em termos de obtermos um conhecimento válido sobre determinado tema. E então, qual é o problema de hoje em dia da nossa sociedade, do mundo como estamos? Não é? Pronto, há muitos problemas, eu sei, já um dos problemas, sim, um dos problemas da... Então, um dos problemas, a meu ver, é a especialização. É estarmos a cada vez mais especialistas, temos cada vez mais especialistas de diversas áreas, e a parte curiosa desses especialistas, isto tem como, se formos comparar, por exemplo, com os grandes nomes do passado, Leonardo da Vinci e todos esses senhores, ou seja, se a gente olhar para esses especialistas, entre aspas, do passado e os especialistas que temos hoje em dia, a ideia que me dá é que os especialistas de hoje em dia estão com palas nos olhos, assim como se fossem uns burros, põem palas nos olhos para eles andarem a direito, mas neste caso eles ainda têm as palas mais inclinadas, ou seja, não estão mesmo assim quase a criar uma visão de túnel. O problema que a gente tem quando conduzimos bêbados, que ficamos com a visão afunilada, perdemos as laterais e fica assim tudo mais ir ao fundo. Pronto, esse é o problema da especialização de hoje em dia. Que enquanto antigamente os especialistas eram pessoas que entendiam diversas áreas e sabiam como correlacionar essas áreas entre as outras, umas entre as outras, os especialistas de hoje em dia estão tão especializados numa área que é impossível, tendo em conta a informação que é passada de cada área de especialidade, é impossível para uma pessoa normal ir buscar algo para além disso. E então, nós vivemos numa época de especialistas, toda a gente é um especialista de alguma coisa. Inclusive, pronto, isto surgiu porque vi no outro dia um vídeo com vários especialistas a darem várias soluções para o problema do aquecimento global. Mas a ironia, ou seja, eu olhando para esse vídeo, a conclusão que eu cheguei no fim não foi assim muito... Ou seja, se aquilo fosse um vídeo humorístico, eu até teria achado piada. Porque por ser tão... As pessoas parecem tão autistas na sua especialização que quase que têm piada. Mas a situação é que não era um vídeo humorístico, não era um programa, era pessoas reais, especialistas, que são... têm consideração no trabalho que fazem, pela forma como inclusive estão a receber fundos para estudar aquela situação que eles estão altamente focados em. E vamos, se calhar até eram mais, tinha mais exemplos o vídeo, mas por exemplo vamos nos focar em três especialistas que falaram lá. Um focava-se na parte da atmosfera, em como, por exemplo, como é que é possível, criando uma camada de enxofre, reduzir a incidência solar, E, ou seja, ele enumerou ali uma série de situações a nível da atmosfera que se podia fazer para baixar um grau ou para isto ou para aquilo. Depois tínhamos outros que falava dos oceanos e em como os oceanos também teriam um papel muito importante com algo que eles iam lá pôr, já não me lembro bem o que era que eu estava a defender. Mas pronto, outros muito especialistas dos oceanos e como é que poderíamos usar os oceanos para reduzir o aquecimento global. E depois havia outro que falava, agora se calhar não me vou lembrar, mas era um da atmosfera, outro do... e o outro já não me lembro. Mas a situação é, pronto, desses três especialistas, né, que falavam, os três estavam a falar... em termos técnicos de como é que aquela solução que eles estavam a apresentar ia resolver o problema, mas eles não, ou seja, mas eles não percebem a correlação. Por exemplo, o da atmosfera pode encontrar uma solução, mas ele não está sequer a pensar na correlação que isso vai ter com vida, com a fauna, com a flora. Por exemplo, se tivermos menos luz, será que vamos ter menos produção na agricultura? Se o enxofre for realmente posto nos céus, há estudos que indiquem, por exemplo, os efeitos da luz a passar pelo enxofre, se isso tem alguns efeitos ao nível da pele, radiação, o que quer que seja. Se chover, o enxofre vai vir para a água, né? Então qual é o efeito desse enxofre nos mares, não é? Porque se eles vão deitar isto para o céu e se depois chove, basicamente isso vai entrar nos cursos de água e então eles todos estão a apresentar soluções, mas nenhum está a relacionar com as outras coisas à volta, né? Porque o mundo não é só a atmosfera, o mundo não é só o mar, o mundo não é só a terra, e então eles não fazem qualquer correlação. Focam-se na solução, não veem as possíveis consequências que pode acontecer noutras, imagina, noutras áreas de conhecimento, ou seja, que não é a que eles escolheram, né? E então isto para mim traz-me um grande problema, porque só uma coisa que eu entendo e tenho assim, que existe de forma bastante intuitiva em mim, sem eu ser uma especialista, é que as coisas estão todas relacionadas. Ou seja, as montanhas estão relacionadas com a chuva está relacionada com as árvores que criam a umidade para fazer a chuva e as marés, com a lua, e há tudo, ou seja, está tudo relacionado. E então, se está tudo relacionado e se tudo o que eu fizer numa área vai ter implicações na outra, como é que nós podemos achar que estamos a viver na época de maior conhecimento? Porque o que eu vejo é que, assim, até pode haver um alto conhecimento, mas é um conhecimento autista, é um conhecimento que a pessoa só sabe sobre aquilo. E, ou seja, como é que eu posso explicar isto assim, em termos mais perceptíveis? Se eu consigo perceber isto em termos mais perceptíveis... É como uma pessoa que, por exemplo, quiser resolver os problemas dos acidentes na estrada só com semáforos e não estar a pensar nas consequências, por exemplo, ter mais semáforos vai ter nas rotundas ou... Epá, pronto, isso é um mau exemplo. Eu hei de encontrar um melhor exemplo. Mas pensem bem nisto. Antigamente as pessoas podiam não ter um conhecimento tão especializado, né? Porque não havia tanta informação, não havia tecnologia, não havia... estudos que aparentemente são fraudulentos e são levados por bias e por interesses pessoais. Mas pronto, esquecem dessa parte, né? Temos muitos estudos científicos aí e tal. Havendo essa informação, também informação, né? O que é que será melhor? Por exemplo, sabermos muito, muito, muito só de uma coisa. Por exemplo, eu saber muito como é que uma dourada... qual é a vida da dourada e como é que ela vive e o que é que ela come e o que é que caga e as horas que caga e quantos ovos põe e tudo mais, e sou ali um especialista da dourada, ou Será que não é mais interessante eu perceber como é que a dourada está no ecossistema, quando aumenta a população de douradas, se isso tem algum impacto noutras populações, se a população das douradas reduz por outra situação, e perceber assim, ou seja, de uma forma menos especializada, acaba-se por perceber melhor tanto o animal como o contexto onde ele está inserido e como é que a própria vida e existência do animal é influenciada por todos esses fatores ou como é que ele influencia outros fatores. Então, e agora um exemplo assim mais prático. Houve um país qualquer em África que mataram os abutres todos. Já não me lembro porquê, foi por uma razão qualquer. Decidiram matar os abutres. Então começou a haver imensos animais a morrerem porque havia contaminação das águas. Sempre que algum animal morria ou sempre que alguma carcaça ficava junto ao caudal da água, como não havia abutres para comer, as águas ficavam contaminadas e basicamente os animais morriam, né? E então um animal que aparentemente não tem, olha-se, né, e não tem nenhum valor, pelos vistos tem um dos maiores valores possíveis, que é a não propagação de doenças. Ele comendo as carcaças e eliminando os animais que estão mortos, impede que haja menos doenças para os elementos que estão, ou seja, para os animais que ainda estão sobreviventes, os animais que estão lá. E então isto para mim é um bocado estranho, que eu vejo que o mundo está a ficar cada vez mais estúpido, que nem sequer há um Leonardo da Vinci para nos, tipo, para nos dar essa correlação e como as coisas estão ligadas. Coisas que eu me parece que eram um pouco intuitivas nesses pensadores do passado, que se fôssemos lhe dizer, olha, especializa-te, assim, oh, Leonardo da Vinci, se calhar é melhor tu especializaste aqui em pintura do Renascimento, epá, e não escusas estar a fazer esses teus projetos aí do avião, essas coisas aí, o Masa Delta, não sei, assim, qualquer coisa assim. Não faças isso. Foca-te aqui nos pigmentos e em tudo, faz isto de coisa e tal. E a cena toda é, a pessoa se foca só numa cena e depois perde uma data de conhecimento que até pode influenciar o tal pigmento. Se ele, por exemplo, perceber de minerais, de como é que pode extrair certas colorações de minerais. E então, ou seja, essa função dele como pintor ainda fica mais completa, porque tem uma área que não é pintura, é fazer as tintas. Então, isto para mim é um grande problema, porque eu não sou especialista, eu não percebo nada disto. Não tenho um curso, não fiz nenhuma especialização, não andei na faculdade e às vezes parece que percebo um bocadinho mais de como as coisas se relacionam e de como é que as relações humanas funcionam e porque é que a pessoa fez isto ou porque é que aquilo está ali ou até as próprias decisões que se vê a nível mundial, e a gente pergunta-se, mas isto faz algum sentido, man? Eu não percebo nada disto, mas não me parece que isto seja assim muito válido, né? Então, é assim, posso ser eu, que sou ignorante e não entendo nada do que eles dizem, eles se calhar até estão a dizer coisas muito inteligentes, mas eu, o que me parece, é que o verdadeiro conhecimento, ou seja, a pessoa que detém o conhecimento, não é o especialista, mas é a pessoa que sabe um pouco de tudo. E então, sabendo um pouco de tudo, encontra muito mais facilmente as correlações entre com o que é que isto vai provocar ali naquilo e o que é que isto vai provocar naquele outro e no outro lado do planeta e pronto. Porque nada do que nós fizermos em termos locais, seja mandar enxofre para os céus, seja pôr coisas no mar, seja transformar... era uma captava... Pois era, na Islândia eles usavam uma máquina de um filtro de carvão. É um filtro que filtra as partículas de CO2 da atmosfera e transforma aquilo num género de uma pedra em que o CO2 está lá também. Pronto, este se calhar pareceu-me menos invasivo. Mas mesmo assim eles estão a enterrar as pedras. Ou seja, eles depois essas pedras vão enterrar. E então, é assim, pronto, não posso falar muito, não sou uma especialista, né? Mas, tipo, será que há vida no subsolo? Será que essas pedras vão afetar a vida no subsolo? Aquilo é mesmo só materiais naturais, além do CO2, o resto que está lá é tudo compostos que existem na natureza, não é tipo coisas feitas pelo homem, tipo um neocimento, petróleo, ou assim, uma cena qualquer, ou, tipo essas coisas que eu me pergunto e que se calhar não fazem muito sentido perguntar, mas por outro lado, que é isso, não se vê os cientistas nem os especialistas a perguntarem estas coisas, então se calhar é mesmo meramente estupidez minha. Tenham isso em consideração, porque eu posso ser aqui uma ignorante, né? E realmente os especialistas perceberem do mundo. Mas como é que um especialista pode perceber do mundo se ele só está focado num tema, num assunto, e não vê como é que esse tema se relaciona com os outros, nem percebe um bocadinho dos outros temas? Pois é, assim um bocado estranho. Eu estou a tentar ainda encontrar uma comparação, mas está-me a ser difícil, porque acho que nenhuma realmente se adapta. Podia dizer que era como um grande jogador de futebol e depois tens outros jogadores de outras modalidades, de outro desporto. Então não podemos dizer que o de futebol é o melhor atleta, porque ele é o melhor futebolista, não é o melhor atleta, né? Porque ele não faz os outros desportos, né? Então como é que os especialistas podem ser os melhores de alguma coisa se eles só fazem um desporto e não percebem sequer as regras de xadrez? Então, mas isso não interessa nada para o futebol. Pois não, mas se calhar com o treino do xadrez a pessoa consegue fazer jogadas mais ponderadas do que é que pode acontecer lá mais para a frente. E se calhar não tendo esse conhecimento, como a pessoa não está sensibilizada para esse tipo de modos ou práticas, pois também não aplica neste caso no futebol, não é? Se calhar nem tem aplicação o xadrez no futebol, não é? Sabe-se lá. Não sei. Se calhar mais com o Boa Vista por causa das cores da... O Boa Vista tem mais a ver com o xadrez do que o resto das equipas, mas pronto. E então, eu gostava mesmo de ouvir a vossa opinião, porque eu imagino que muitos de vocês sejam especialistas, e a minha questão é, será que vocês, sendo especialistas de uma coisa, sentem que têm conhecimento para falar da outra? Sequer, ou um pouco conhecimento, não precisa ser uma especialização, mas será que percebem um bocadinho todas as situações indiretas que estão relacionadas com a vossa especialização? Ou seja, vamos supor, uma especialização... É porque em medicina faz sentido haver especialização. Faz sentido e ao mesmo tempo não faz. Por exemplo, já soube de um senhor que era um senhor que era muito bom na parte das mãos e resolvia tudo o que era tudo e mais alguma coisa que era problemas com as mãos. E então, claro, faz sentido porque é uma coisa tão específica que se fosse um médico de clínica geral... Pronto, mas assim é diferente, a pessoa já encontrou o problema, viu que aquele problema é na mão, pode estar relacionado com muita coisa, pode ser ósseo, pode ser neurológico, pode ser um dano no músculo, ou seja, há muitas situações que podem ser, mas a partir do momento que sabe o que é, se a pessoa encontrar a pessoa que percebe mais daquilo possível, faz sentido, não é? Mas, por exemplo, vamos supor agora... Vamos supor, por exemplo, o caso do coração, né? Um especialista no coração. Então, mas por exemplo, se a alimentação influencia nessas gorduras que a gente come, se a nossa alimentação vai influenciar também o funcionamento do coração, do que é que me serve fazer um eletrocardiograma e um especialista ver o meu coração se ele depois não me perguntar o que é que eu ando a comer, se ando enervada, se tenho tido stress ultimamente... Tipo, se ele só olhar para o eletrocardiograma e chegar à conclusão que eu tenho algum problema e que tenho de ser medicada. Mas não está a ver, por exemplo, o porquê desse problema ter aparecido. Qual a razão desse problema ter aparecido. E então, a gente, como da mesma forma que fazemos isso, né, na medicina, também estamos a fazer na nossa sociedade, que é, a nós basicamente já não estamos a, ou seja, não estamos a olhar para o problema, estamos a focar-nos na solução de problemas que nós próprios causámos com o estilo de vida que temos. E então agora nós queremos resolver os problemas do aquecimento global com mais tecnologia. Mas é assim, foi a tecnologia que nos trouxe a ter este problema. E então do que é que serve a sério, mesmo? Isto para mim não faz sentido nenhum. Então quando eu encontro uma pessoa que percebe muito vários temas, isso para mim é que é a pessoa com quem eu quero falar. Eu já não consigo ouvir um especialista a falar de um tema, porque parece que é informação muito... como é que eu ia dizer? É uma informação como se estivéssemos a ver apenas uma área pequena de um problema que tem implicâncias maiores. E então, eu já não estou muito virada para piadas. Apetecia-me dizer umas piadas, mas este tema deixa-me deprimida. Pensar que vivemos numa época que a especialização é que é o valorizado e o conhecimento das pessoas que relacionam as coisas está a ser cada vez mais... como é que eu ia dizer? Tipo, essas pessoas não estão a ter... Eu digo isto pessoalmente, porque eu fazia todo o tipo de tarefas no meu trabalho e podia não fazer como uma especialista. Não era a melhor designer, não era a melhor vendedora, não era a melhor... Ou seja, eu sei que havia pessoas melhores a fazer aquilo, mas a pessoa que faz melhor o design não vai fazer nada de vendas ou... Prontos, não vai querer fazer se calhar tanto vendas porque é criativo. Ou não, não vai querer fazer listas de Excel. E eu, no entanto, fazia bastantes coisas lá e nunca sinto que tive valor, ou seja, que nunca o meu trabalho não foi valorizado, mesmo eu fazendo pá, quase tudo lá. E então, como é que... Tipo, uma equipe, ou seja, uma empresa hoje em dia contrata especialistas que tratam de cada área, né? Essa pessoa está bué virada nesse problema, mas, por exemplo, não pensa como é que esse problema vai afetar as outras áreas da empresa. Ou como a resolução desse problema, se for pensado nas outras áreas... E no, ou seja, nas dificuldades que estão a haver nas outras áreas, se calhar até vai resolver problemas de outras áreas. E então, é melhor termos, por exemplo, uma equipa de 10 especialistas e cada um a fazer a sua cena? Ou será que é melhor termos um grupo de 10 pessoas que fazem todas um pouco de cada coisa? Como é que seria o resultado disso? Claro que nem todos os trabalhos dá para pôr isto não dá para aplicar isto, basicamente porque há empregos que exigem mesmo especialização. Mas, não sei, eu vejo aqui um problema, se calhar vocês não veem. Eu gostava muito mais de ver assim mais Leonardo da Vinci e esses pensadores do passado que sabiam muitas coisas ao mesmo tempo. Astronomia, sabia muita coisa. Coisas que nós provavelmente hoje não sabemos de cor. E então é hoje que falei deste tema. Infelizmente não foi preparado nem elaborado. Talvez mais para a frente elabore outro episódio mais em detalhe e especializado sobre como a especialização pode ser aqui um problema, porque se está tudo interligado, se tudo vai ter um efeito noutra área, se a gente estiver só virados para aquela área, nós nem vamos nos perceber desses problemas que podem surgir. E então, eu hoje em dia gosto bastante de perceber um pouco de tudo e sei que tenho quase a certeza que o caminho, que a especialização vai um dia perder o carisma que tem hoje em dia e que mais pessoas serão valorizadas exatamente por saberem um pouco de tudo e poderem correlacionar as coisas do que um especialista, pá, que eu vou-vos dizer, às vezes ouço os especialistas a falar e, pá, um autista, e atenção, porque eu até sinto que estou a denegrir os autistas, eu acho que os autistas ainda conseguem ser um bocadinho melhor porque são tão únicos na sua maneira de pensar que vão de certeza trazer algo novo. Por isso eu peço desculpa aos autistas, atenção, vocês conseguem ser ainda melhores do que... Eu tenho mesmo carinho e... Para mim vocês são a solução de uma espécie que se tornou perigosa para ela própria por pensar demais. E então a natureza está a tratar de trazer mais pessoas que, embora a gente designa como distúrbios mentais, é só porque nós estipulamos que há um normal. E então se a gente conseguir abrir os limites da consciência do que um cérebro humano pode ou não ser, se a gente aumentar esses limites, de repente todos esses distúrbios que agora são considerados doenças clínicas, se a gente visse da perspectiva que não há um normal, que o cérebro pode funcionar de diversas e inúmeras maneiras e que para a pessoa estar um bocadinho diferente do que é a maioria das pessoas, pá, não é nenhum deficiente, é apenas uma pessoa que o cérebro veio com um sistema operativo diferente e essas pessoas têm muito a trazer porque pensam de maneira diferente de nós, não é? E então, só por isso peço desculpa aos autistas. Mas é o que mais vezes me parece. Os especialistas parecem-me uma versão muito subhumana do que um autista pode ter num ambiente de amor e carinho e segurança. E então, é isso que eu às vezes vejo quando estou a ver os especialistas a falar. Que eles estão tão vidrados e tão focados nesse tema que nem percebem como é que isso afeta mil e uma outras coisas. E então, digam-me o que acham disto, se acham que eu devia ir tirar um curso de especialização ou não. Se calhar devia, se calhar estou a seguir os passos errados na minha vida. Se calhar devia antes fazer outra coisa qualquer em vez de estar aqui a falar. Mas foi algo que sempre me disseram que eu fazia muito, falava demais, então... É só para... Já que tenho a ferramenta, né? E houve uma altura que andei sem conseguir falar e lembro-me que nessa altura pensei... Pá, uma situação que eu nunca pensei alguma vez me acontecer... Pode um dia acontecer, né? Eu posso deixar de falar e não vou poder fazer estas coisas. Então tenho de aproveitar o máximo possível para... deitar estas coisas cá para fora, mesmo que não elaboradas, nem com esquemas, nem com estrutura. A ideia de estar para fora. Isso eu tenho muitas ideias, é o que eu tenho mais. Então, hoje é esta ideia que eu tenho, que não sei, man. Custa-me mesmo engolir a especialização. E nem eu próprio me conseguia passar a minha vida inteira focada só numa coisa. Isso parecia bastante... Parece-me que é limitar em grande escala a experiência humana. E então... Porque é isso, nós somos humanos, mas não estamos aqui sozinhos neste planeta. Há árvores, há micro-organismos no solo, há cogumelos, há tanta coisa, insetos. Tanta coisa linda que seria uma pena perder essas coisas. só por não pensarmos de forma global. E claro que não vamos ter nenhum impacto global se a ação for só local, não é? Claro que se eu só fizer aqui ações, não vai mudar nada ao mundo, não é? Mas se libertarem enxofre para o céu, para tentar tapar o sol, esse enxofre vai parar a um sítio diferente que não onde foi libertado. Porque as coisas não desaparecem, não é? Isto tudo é transformado. E então, enquanto eu não afeto globalmente o mundo, esses especialistas afetam. Porque embora estando a atuar de forma local, depois era outra coisa que estavam a falar, que é, por exemplo, também há agora as maneiras, por exemplo, acho que as vezes já andam a conseguir criar nuvens, estão a tentar perceber como é que se cria nuvens. Eles já conseguem pôr as nuvens a chover, agora estão a tentar perceber como é que se cria nuvens. E então, a questão que eles estavam a colocar e que eu achei interessante, né, porque já mostra que, pronto, estou a pensar um bocadinho já além deles, né, mas pronto, vamos ver o que é que isso dá. Mas esses que estavam a tentar perceber como é que se formam as nuvens, ou outros que, por exemplo, criavam chuva, até que ponto isso depois não vai? Ou seja, se as nuvens chovem ali porque nós deitámos os sais de prata ou quer que seja para eles choverem, então o que é que vai acontecer ao país ao lado onde essa chuva era suposto ir para eles e já não vai? E então, os países mais desenvolvidos vão sempre estar menos mal e a provocar pior aos outros só porque acham que se salvarem o país deles, tipo, só ver que realmente um aquecimento global e desastres, tipo, só ver, não vai ser por nós estarmos a fazer aqui reciclagem e tudo certinho, na ideia que nos é passada, né? Que é uma ideia errada, né? do que se deve fazer, mas mesmo que a gente continue a fazer isto tudo, só ver esse tipo de problemas, tipo, não vai ser por estarmos a fazer tudo direito que as chuvas ácidas ou os tornados ou o que quer que seja não vêm aqui parar. E então, do que é que me serve estar a ter uma ação aqui quando eu sei que, pá, que esses especialistas todos estão a fazer estudos e estão a desenvolver coisas que podem afetar o mundo inteiro? Então isto para mim, pessoas piores que os autistas a influenciar o mundo inteiro, vocês querem mesmo que isto aconteça, pá? Tipo, o especialista era a última pessoa que devíamos ouvir. Primeiro temos de ouvir muitas outras pessoas antes. E depois de percebermos o problema, se calhar ir ao especialista, não é? Mas antes de perceber o problema, ou seja, do que é que me serve, tipo, criar estas condições no mar para reduzir o CO2 e estar a captar o CO2 lá na Suíça e a fazer pedra. E os outros que também queriam, era fazer o quê? Era tirar o CO2 do atmosfera. Esses são os que fazem a pedra. Pois há o do mar e havia outro que agora já mencionei, esqueci-me. Mas pronto, do que é que serve isso se nós não resolvermos o problema que não passa só pelas emissões? Tipo, que isto é mesmo estúpido. Pensa, tipo, como é que existe? Foi uma forma que as corporações encontraram de continuarem a fazer os mesmos problemas, mas desviarem a atenção, dizerem que a culpa é do carbono. Quando, por exemplo, se houvessem muitas árvores e não tivesse a haver abate de árvores, né, as árvores consomem esse CO2. E então, para mim, a solução seria não abate de árvores e cada vez plantar-se mais árvores. Se estamos a produzir mais CO2, tipo, não. E está-se a cortar as árvores e a criar máquinas que vêm de mineração e que precisam de ferro, aço, tudo o que é que vem de mineração e que também abate árvores, né? Para depois livrarmos do CO2. Vê lá se isto faz sentido. Isto não faz sentido nenhum. Ou como eu vi no outro dia, como é que foi? É outra coisa que é curioso, que é, porque é que será que andam tantas pessoas, tipo, nas redes sociais com cenas de plantas? Pessoas que são malucas por plantas e têm as casas cheias de plantas e... Pá, é tipo, eu olho e também me parece autista, porque estas pessoas deviam ser as pessoas que estão preocupadas em tornar o mundo mais verde e não só a casa delas. E então é assim, estamos a destruir o mundo natural, mas depois estamos a pôr plantas em vasos de plástico que são feitos de petróleo, em casa, constritas nas raízes, nem sequer podem crescer à vontade. E prontos, e é isso, depois achamos bonito e tem likes e casa linda, cheia de plantas. Ah, mas aqui fora é só alcatrão. É alcatrão, e alcatrão, e cimento. Isso é, aqui fora é bem, lá dentro de casa podes ter as plantas todas. Ai meu Deus, a sério. Desculpem lá este episódio assim um pouco estruturado, mas eu tinha deitar isto cá para fora, porque é isso. Infelizmente não há muitas pessoas com quem eu possa ter estas conversas. Ou estão em Macau, ou enfim, tão longe, e não vos vamos querer chatear, mas é uma situação que eu espero que consigam perceber onde eu quero chegar, e espero que tenham uma boa reflexão sobre isso. Que se tiverem a tirar uma especialização, que desistam. Se tiverem a ser especialistas de alguma coisa, vão aprender exatamente o oposto da cena que estão a fazer. E talvez aí consigam encontrar um verdadeiro conhecimento. Porque se nós só estamos a olhar para uma cena, não só não estamos a ver como é que essa cena vai afetar o resto das cenas, como nem sequer estamos a ver os outros problemas indiretamente relacionados com o problema que estamos a tentar resolver, e que se calhar ainda vai piorar esses problemas que estão indiretamente relacionados. Mas pronto, é isso. Não me vou alongar mais, já foi muito tempo. Espero que tenham gostado deste episódio nada especializado.